A terceira petição, então, da oração do Senhor, irmãos, é a faça-se a tua vontade, literalmente, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amados irmãos, Cristo, vamos caminhar um pouco mais vendo, então, sobre a terceira petição que o Senhor nos ensinou. Nós poderíamos dizer, meus irmãos, que há muitas vontades, não é? Porque se nós pensarmos que cada criatura moral tem uma vontade pessoal e particular, então nós temos muitas vontades. E a vontade de Deus do outro lado, né? Então teríamos duas vontades. Por um lado, aqui na terra das criaturas caídas, muitas vontades. E por outro lado, a vontade de Deus, que é a que ele pede aqui, que nos ensina a orar pedindo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas se nós pensarmos que todas as criaturas que têm vontade contrária à vontade de Deus, se nós juntarmos todas elas, então há uma única vontade, que é a vontade caída. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, Efésios 2, 2 e 3, quando diz exatamente isso, que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, esse texto diz que aqueles que fazem a vontade da carne, aqueles que fazem a vontade caída, eles seguem a Satanás. Está muito claro aqui. Seguem o príncipe das potestades do ar, que é o espírito da desobediência. Então, seguem o espírito da queda, o espírito de Satanás. Então, todas as vontades dos homens, cada um tem a sua vontade, elas estão mais conformadas à vontade de Satanás, porque é a vontade caída. Então, nós podemos dizer, então, apenas duas vontades, né, que são a primeira, a vontade de Deus, e depois a vontade caída. A vontade caída estão todas as criaturas que pecaram. Satanás, os anjos e todos os homens que pecaram, estão fazendo, eles seguem a vontade da carne, a vontade caída, que é contrária à vontade de Deus, que é a única que é boa, a única perfeita, a única justa, a única verdadeira. Então, para facilitar, nós pensemos assim, né? Tem apenas essas duas vontades, a vontade de Deus e a vontade das criaturas caídas. E é justamente por fazermos a vontade das criaturas caídas, justamente porque neste mundo a vontade que prevalece entre os homens é a vontade caída, é que ele então diz que nós devemos orar pedindo que venha o reino dele, primeiramente, e assim como a vontade dele é feita no céu, que ela também seja feita na terra, porque obviamente no céu, né, todos fazem a vontade de Deus, lá existe só a vontade de Deus, todos estão unidos a Deus e a Cristo, então eles, né, têm essa vontade de Deus. Porque a nossa vontade, meus irmãos, é fazer a nossa vontade. Você poderia dizer, o homem caído, qual é a vontade de um homem caído? É fazer a sua própria vontade. Então, né, se nós somos criaturas caídas, nós dizemos, a minha vontade é fazer a minha vontade. É assim que os homens vivem. Mas quando somos regenerados, quando o Espírito de Deus vem a nós, nos regenera, nos dá uma nova natureza, então daí muda. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Muito embora ainda a velha natureza continue querendo fazer a sua própria vontade. É a luta que o apóstolo Paulo revela lá em Romanos, no capítulo 7. Ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso, porque antes não tinha esse problema, essa dificuldade. Antes, a minha vontade era fazer a minha vontade. Agora, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Mas ainda há dentro de mim algo que quer fazer a minha vontade. Então, lá em Romanos 7, no versículo 21, ele diz assim: acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele diz: eu, segundo o meu novo homem, o homem interior é o novo homem regenerado, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, a vontade, né, da nova criatura é fazer a vontade de Deus. Mas enquanto que a vontade caída é fazer a sua própria vontade. Então, esse é o conflito. Quando o homem não é regenerado, não tem esse conflito. Então, ele faz a vontade, a própria vontade. Ele diz: a minha vontade é fazer a minha vontade, e eu faço a minha vontade. Ele faz o que ele quer. Ele segue a sua carne, a sua natureza caída. E voltando para Efésios 2, 2 e 3, ele diz que esses estão seguindo a Satanás. Quem faz a própria vontade está identificado com Satanás. Esse é o grande ponto aqui que nós temos que pensar. Quem faz a vontade da carne segue a vontade caída, a vontade dos anjos caídos, a vontade da desobediência, dos desobedientes, dos rebeldes, dos filhos da ira. Então, os filhos da ira são aqueles que fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Os filhos da ira são esses que dizem: a minha vontade é fazer a minha vontade. Simples, e faz o que ele pensa, o que ele quer, o que vem na sua mente. Os filhos de Deus são aqueles que abdicaram da sua própria vontade, tomam a sua cruz e não querem fazer mais a sua própria vontade. Querem agora fazer a vontade de Deus. Querem se submeter a Deus. E é exatamente isso que nós temos que orar. É isso que Jesus ensina, que nós oremos pedindo que isso aconteça mais na vida dos homens, que mais e mais homens entendam que eles não podem viver fazendo a vontade da carne, porque isso daí vai levá-los para a destruição, para o inferno, para a condenação. E é muito fácil errar, não é? Então, essa é a diferença entre o crente e o não crente aqui. E o Senhor fala que nós oremos, pedindo que mais e mais homens e mulheres se submetam, se sujeitem à vontade de Deus. É isso que Ele quer dizer aqui, quando nós oramos: faça-se a tua vontade aqui na terra, ou assim na terra, como no céu, onde todos lá no céu se sujeitam, todos lá, a vontade de todos lá está unida à vontade de Deus. Ninguém pensa diferente lá. Todos pensam exatamente como Deus pensa, porque eles estão vivendo em união perfeita com Cristo no Espírito. Nós não temos essa união perfeita. Nós temos comunhão com Cristo no Espírito Santo, mas nós não é uma união perfeita, porque ainda, o próprio apóstolo Paulo diz aqui, ainda sinto que o pecado está na minha carne, ainda nos meus membros. Por isso ele diz lá no versículo 24 de Romanos 7, miserável homem que sou. Quer dizer, que situação miserável que nós vivemos, essa luta, esse conflito que nós vivemos, mas um dia isso vai acabar. Então, cada homem, né, aqui na terra segue a sua própria vontade, que é a vontade da carne e dos pensamentos, que está mais de acordo com Satanás. É por isso que ambos, tanto os homens caídos como os homens, quanto os anjos caídos, serão todos condenados no mesmo lugar. Veja, os irmãos, como o engano é terrível. Na mente das pessoas, mesmo que elas não falem, elas sempre estão se justificando. Elas sempre se consideram pessoas boas, ou pelo menos não tão más. É assim que o homem pensa, mesmo que ele não fale, mesmo que ele tente esconder, ou que ele não expresse isso, mas é o que ele pensa, é o que passa na cabeça de cada um. Porque se ele soubesse que ele é um miserável, condenado, e que ele vai cair no inferno eterno, ele pensaria diferente. Mas é que ele não pensa, ele acha que não, que ele pode não ser um santo perfeito, mas ele também diz: mas eu também não sou dos piores, não sou o pior dos pecadores. Tem gente pior do que eu, então eles ficam sempre se justificando, olhando para os outros e achando que por eles não serem os piores ou não estarem entre os piores é que eles estão justificados. Eles vão ter alguma chance. Mas veja o que a palavra de Deus diz, Mateus 25, versículo 41, lá diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, quem estarão à esquerda do Senhor Jesus naquele dia, sendo julgados? Os homens estarão sendo julgados naquele dia, Mateus 25, versículo 41. Então ele dirá aos homens que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eles vão ser condenados no mesmo lugar. Nem a condenação vai ser diferente. Eles serão condenados juntamente com o diabo e os seus anjos, no mesmo lugar. Os homens que seguem a sua própria vontade, que não se submetem à vontade de Deus, que fazem a vontade da carne, dos pensamentos, que estão seguindo o príncipe deste mundo, serão condenados juntamente com ele, no mesmo lugar. E o Senhor fala lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10, exatamente a mesma coisa. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava, o diabo, foi lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está já a besta e o falso profeta, que também são homens. Serão condenados juntos, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E no versículo 15, Apocalipse 20, 15, um pouquinho mais adiante: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, condenado no mesmo lugar, no mesmo espaço que Satanás. Então ali está o diabo, ali está a besta, o falso profeta, ali estão os homens desobedientes. No mesmo lugar, no mesmo espaço serão condenados. Então não há diferença. As pessoas pensam que não entendem a gravidade que é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Por isso o apóstolo está dizendo aqui: se você faz a vontade da carne e dos pensamentos, você segue a Satanás. E todas as vezes que nós fazemos a vontade da carne e dos pensamentos, nós estamos agindo como ele, porque isso é rebeldia diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo dá faz essa exclamação aqui: miserável, desgraçado, miserável homem que sou, vivendo nessa situação. Preciso da bênção, da graça, preciso da assistência de Deus para não incorrer em cair aqui e fazer a minha vontade, porque se eu faço a minha vontade, eu não estou agindo como Jesus, estou agindo como o espírito da desobediência. Então isso é muitíssimo grave, muitíssimo grave. Então a pessoa diz: eu não sou santo, mas também eu não sou o pior dos homens. Olha, não faz diferença. Se a pessoa não fizer a vontade de Deus, ela vai estar fora. Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não vai entrar, se não vai entrar, vai ficar do lado de fora, né? Então, meus irmãos, é muito, muito grave esta situação, este assunto é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Nós aprendemos a nos submeter à vontade de Deus, a abrir mão da nossa própria vontade. Não fazemos a nossa vontade. Não deixamos, não damos lugar à nossa vontade, porque é dar lugar ao diabo. Dar lugar à sua própria vontade é dar lugar à carne, é dar lugar ao diabo. É deixar que o diabo haja na sua vida. Então é assim, lá no Éden, meus irmãos, Adão tinha uma vontade livre, ele podia fazer a vontade de Deus ou não, ele podia obedecer ou desobedecer, ele escolheu desobedecer. Por que ele desobedeceu? Porque ele tinha uma vontade livre. Adão era dotado de uma certa volição, por isso que ele comeu da árvore que ele quis comer. Mesmo Deus tendo dito para não comer daquela árvore. Aí que começou todo o problema. Depois disso, o homem, depois da queda, o homem não tem mais esta vontade livre. Ele ficou como que atrelado à vontade de Satanás. Por isso o apóstolo Paulo fala: aquele que segue a vontade própria, a vontade da carne, dos pensamentos, ele está seguindo a Satanás. Então, ele não tem, o homem, aquilo que lhe dá na cabeça, ele gosta de fazer aquilo que lhe dá na cabeça. Eu penso fazer isso, vou fazer, eu acho que vou fazer isso, acho que devo fazer assim, vai fazer. Exatamente esse é o perigo. É exatamente aí que mora o perigo, de eu querer fazer o que me dá na cabeça, o que me dá dos meus pensamentos. Isso não é fazer a vontade de Deus. Isso é fazer a vontade própria, isso é fazer a vontade da carne. E fazendo a vontade da carne, está repetindo, volta a fazer a vontade do diabo e está na rota de condenação. Então, hoje o homem é escravo da sua própria vontade, que é uma vontade caída. Ele não consegue mais fazer a vontade de Deus por si mesmo. Ele não tem esse desejo. Jesus disse: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Não querem. Vós não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, versículo 40, ele fala isso. Vocês não querem, dizer para os judeus. Vocês não têm desejo, não têm vontade. A vontade de vocês é fazer a vontade, a sua própria vontade. Então, ele não deseja Deus, não quer Deus. A vontade deles, a vontade do homem caído é continuar na condição que ele está. É agradável, é confortável para o homem caído fazer a vontade dele. É confortável para o homem caído. Ele quer que Deus o abençoe com as suas bênçãos, todas as bênçãos, todas as provisões, né, todos os bens, mas ele quer fazer a vontade dele. Aí é perfeito. E esta é a rota de condenação. Porque Deus, eles desfrutam das bênçãos de Deus, desfrutam dos benefícios de Deus, desfrutam da bondade de Deus e firmam a sua vontade contra Deus, contra a vontade de Deus. Então não pode existir um caminho pior do que este. É um caminho de condenação, é um caminho ilusório que leva à condenação. Então o homem tem a sua vontade, né? A vontade do homem é continuar fazendo a vontade da carne. É muito confortável isso. É como se ele estivesse provando numa droga viciante que lhe faz mal, mas ele gosta. Ele gosta, ele vai continuar, ele quer mais, ele deseja mais. É assim, um viciado em drogas que matam e que são viciantes. Ele está viciado, ele sabe até, tem até consciência de que aquilo é prejudicial, vai matá-lo uma hora, mas ele quer mais aquilo. Ele não consegue fazer outra coisa senão seguir aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação, que lhe dá sentido, algum sentido. Mas ele está sempre querendo mais. Aquele que beber da água desse poço vai continuar com sede, disse Jesus, e vai querer mais, e vai sempre querer mais, e nunca vai se satisfazer, vai desfrutar de tudo que tem nesse mundo, como Salomão, e vai continuar vazio. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre, que salta para a vida eterna. Então, é essa droga, essa é a situação, o pecado é essa droga. A vontade da carne é uma droga, porque você gosta de fazer a vontade própria. Nós gostamos de fazer a nossa vontade. Então, a minha vontade é fazer a minha vontade. E é isso, perfeito, com a bênção de Deus, quer dizer, com os dons, com as dádivas de Deus. Aí é perfeito, a vida do homem para ele é perfeita, se ele tiver dinheiro no bolso, boa saúde, fazendo a vontade da carne, fazendo o que ele quer, perfeito, a vida dele está perfeita. Mas essa é a rota do inferno. Esse é o pavimento da estrada do inferno, que muitos entram por aí. A porta larga. É desfrutar da graça geral de Deus sem a graça específica da salvação. Desfruta das bênçãos. Tem sol, tem chuva, plantação, comida. Domingo eu vou passear, vou fazer minha corrida, vou andar de bicicleta, vou curtir a vida, e de outras formas, não é? De outras formas. Estou fazendo a minha vontade, vou jogar futebol, vou passear, vou fazer o que eu quero, o que eu mereço. É isso, é a vida. Eles acham que isso é bênção, essa é a rota do inferno. É o que a palavra de Deus diz, por isso é muito fácil errar. É muito fácil se equivocar aqui, achar que está no caminho certo quando está no caminho errado. Não pode existir coisa pior. Então, o homem é escravo da sua própria vontade, das suas paixões, dos seus instintos. Longe de Deus, ele quer isso. Ele quer o paraíso, mas ele quer um paraíso sem Deus. É o que Adão queria. Ele queria continuar desfrutando de tudo que ele tinha, comendo de tudo que tinha ali, tinha de tudo, toda a provisão, ele tinha todas as suas necessidades supridas, mas ele não queria fazer a vontade de Deus. É assim que o homem é. Ele quer tudo de Deus, toda a bênção de Deus. E se ele encontrar um evangelho que bote fogo nisso, aí pronto, aí acabou. Aí ele fica achando então que ele está salvo, indo para o céu e caminhando debaixo da bênção de Deus, como um filho de Deus, filho do rei abençoado. E Jesus disse, ele se tornou duas vezes filho do inferno. Porque ele já estava enganado, agora está mais enganado ainda. Por isso que tem um evangelho que é falso. Que ele chega e coloca a lenha nesse fogo que já existe no homem. Esse desejo de ter o paraíso sem Deus. E o falso evangelho promete isso. Um paraíso sem Deus. É um paraíso onde eu tenho tudo para comer, beber, e do bom e do melhor, como era o paraíso, e Adão, mas eu não vou fazer o que Deus mandou. Eu quero fazer a minha vontade. Aí o homem está realizado e caminhando para o inferno eterno. Então, é muito grave isso, é muito sério isso. É muito grave. É muito urgente que entendamos isto. Deus criou o homem, ele sabe o que é melhor para o homem. Se ele deu ordem, se ele colocou leis para nós, é porque ele sabe que nós precisamos delas. Ele sabe que se nós fizermos a vontade dele, é melhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a única que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, Deus criou o homem, ele sabe o que é melhor para o homem. Então, a obediência à vontade de Deus significava vida. Era isso, significava vida, paz, alegria, tranquilidade, conforto, comunhão com Deus. Mas quando ele firmou a sua própria vontade, quer dizer, ele obedeceu a sua própria vontade em vez de obedecer a Deus, isso significou o quê? Morte, trevas, sofrimento, dor, opressão, insegurança, medo, perturbação. É assim que o homem ficou, mesmo. Então ele tenta se livrar destas coisas, tanto quanto ele pode, se livrar dos problemas, se livrar das dificuldades, se livrar dessas coisas e ter uma vida mais confortável possível, mas ele continua querendo viver assim, fora de Deus. Deus fora do jardim. E o final você já sabe que aconteceu o contrário, né? Deus ficou no jardim e Adão é que ficou do lado de fora. Então, imagine, a eternidade vai ser assim também. Os homens vão criando coisas e colocando no Evangelho. Eles vão criando, inventando coisas e colocando no Evangelho. Verdades que o Evangelho não fala. O Evangelho diz que Deus é um Deus exclusivo. Ele não é um Deus inclusivo, como a sociedade moderna quer. Todos têm que ser incluídos. Deus disse, não é assim. E vai incluir aqueles que fizeram a vontade dele. No céu só entra quem faz a vontade de Deus. Isto é exclusão. Não é todo mundo que vai entrar no céu. É quem estiver trajado adequadamente. Quem que vai entrar nas bodas? Quem que vai entrar nas bodas? Aquele que estiver trajando, estiver com traje a rigor. Porque aquele que estiver trajado de outra forma será jogado nas trevas exteriores, como o servo desobediente. Foi lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, disse Jesus. Então, Adão foi enganado por causa disso. E todos os filhos de Adão são enganados, todos. Adão foi enganado e todos os seus filhos são enganados. E não pensam nisso, só querem viver e ter vida boa. Às vezes nem pensam na eternidade. Muitos nem acreditam na eternidade, são ateus. Acho que tudo acaba aqui, tem que comer e beber, e do bom, do melhor aqui e viver aqui. Então vivem muitas vezes suposições de coisas que não estão na palavra de Deus. Fico pensando né, que vão ter uma vida boa aqui e que vão ter uma chance de uma vida melhor do outro lado, ou uma vida razoável do outro lado, mas não condenação, eles não pensam em condenação, não pensam em condenação, e vivem de suposições, achando, acho que vai ser assim, quando Jesus já falou, sabe quem? Só existe alguém que sabe como será do outro lado, só existe uma pessoa que sabe o que será do outro lado da vida, porque ninguém voltou de lá para dizer. Só Jesus que disse como é que vai ser de lá, e ele disse, há duas possibilidades, fazendo a vontade de Deus e ir para o céu, ou fazer a própria vontade e ir para o inferno, não tem outra coisa, e muitas vezes não é uma vontade como alguns pensam, é uma vontade de grandes pecadores, e aí que está o grande erro, nosso erro, e erramos muitas vezes, e achar que, o inferno é para grandes pecadores. Que grande pecador que era o rico da parábola? Ele não era, né? Ele era rico, ele conquistou a sua riqueza trabalhando, se explorou ou não, mas não é isso que vem ao caso. O problema dele era que a riqueza tomou conta da vida dele. Então, ele não era, talvez não era como alguns pensam, ele não era um traficante, ele não era um assassino, ele não era um genocida, ele não era alguém que merecesse o inferno. Era uma pessoa normal, dentro dos padrões do mundo. Trabalhou, se explorou trabalhadores ou não, não sabemos, ele trabalhou, ganhou sua riqueza e morreu. E foi para o inferno, acordou no inferno. Ele não podia imaginar uma coisa dessas. Então, é muito mais grave, meus irmãos, do que nós podemos imaginar. É muito mais grave. Muitas pessoas vivem de suposições. Ah, eu acho que não vai ser assim. Não é o que você acha, é o que Jesus disse. Essa aqui é a questão. Só entra no céu quem faz a vontade de Deus. Não adianta dizer Senhor, Senhor, porque ele não vai entrar no reino dos céus se não fizer a vontade do Pai. Ao contrário, vai ouvir, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticar a própria vontade é praticar iniquidade. Fazer a vontade própria, afirmar a sua vontade contra a vontade de Deus é iniquidade. É pecado grave. Pecado grave que merece a condenação eterna. Então as pessoas vivem iludidas dessa forma. Vão se iludindo, não é? Vão se iludindo, acham que podem fazer o que querem e basta elas dizerem que creem em Deus que isso é suficiente. Algumas até dizem, eu acredito em Deus, eu ando com Deus, Deus anda comigo, Deus está sempre comigo. São suposições. Como é que ela sabe? Como é que você sabe se Deus está sempre comigo, com você? Como é que você sabe isso? Não é uma suposição? Deus está sempre comigo, eu estou sempre com Deus, Deus está sempre comigo. Só que a palavra de Deus diz lá em Amós 3,3 que duas pessoas não andam juntas se não houver acordo entre elas. E com Deus você tem que entrar no acordo dele. Que Deus que segue o homem, que Deus que segue a pessoa, que segue a criatura caída, qual Deus que segue uma criatura caída? Ou que Deus que segue a criatura? Qual Deus que segue uma criatura? Não é o Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia. Esse não, esse ele chamou Abraão e disse, Abraão, anda na minha presença. Você vai andar comigo na minha presença e seja perfeito para isso. Agora a pessoa anda no pecado, afirmando a sua própria vontade contra a vontade de Deus e muitas vezes diz isso. Deus está sempre comigo. Onde eu vou, Deus vai comigo. Será mesmo? Que Deus que segue o homem, que Deus que segue a criatura caída, como é que você sabe? Olha lá, Amós, o profeta Amós fala, andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Não. E para andar com Deus tem que estar no acordo dele. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus mais enfatizou nos evangelhos, mas especialmente no evangelho de João, ele fala muito sobre fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Pai que me enviou. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele repete isso muitas vezes. Até na última hora, Ele ainda estava dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. Foi o momento mais difícil, mais agudo da vida de Jesus, do sofrimento dele, foi quando ele tinha que tomar o seu pecado sobre ele, o meu pecado sobre ele, e quando o Pai teria que virar o rosto para ele, para não ver aquilo. Então, aquele momento fez Jesus suar gotas de sangue, porque era muito dolorido aquilo. Então ele pediu: se for possível, mas não seja feita a minha vontade. Quer dizer, na última hora, na situação mais aguda e mais difícil, ele ainda falou: não quero que seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, meus irmãos, não é só olhar para o mundo e falar: o mundo não faz a vontade de Deus, mas a palavra de Deus está aqui sendo pregada para nós, para você, para mim e para você. Nós cantamos o Salmo, lemos e cantamos o Salmo 81, que fala justamente do povo de Deus. Você pode até voltar para o Salmo 81, que talvez você tenha esquecido o que nós lemos. Nós lemos e cantamos, mas temos dificuldade de prestar atenção naquilo que estamos lendo, o que estamos cantando. E muitas vezes achamos que é para os outros, mas Deus está falando aqui para Israel, para o seu povo. Salmo 81, ele fala: ouve, povo meu, e eu te atestarei. Ah, ele disse: Israel, se me ouvires. Quer dizer que ele está dizendo que o povo dele pode não ouvir. Ele fala no versículo 11: o meu povo não me quis ouvir, não ouviu a minha voz. Israel não me quis. Que coisa triste, meus irmãos, é esta nota, porque está falando dos filhos da aliança. Está falando daqueles que Deus chamou e beneficiou com a aliança, privilegiou, incluindo na sua aliança. Ele falou: mas eles não me quiseram. Imagine a condenação que vai haver para esses. Ele falou: eles não quiseram. Então o que ele fez? Lá no versículo 12: eu deixei andar nos seus conselhos. Novamente, deixei que eles andassem na sua própria vontade. Eles não quiseram fazer a minha vontade. Deus falou: então eu deixei que eles fizessem a vontade deles, que andassem nos seus próprios conselhos. Mas ele volta e lamenta de novo: ah, mas se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel tivesse andado nos meus caminhos, tudo seria diferente. Abateria os inimigos diante deles, contra os adversários, o Senhor estaria contra os adversários deles, os que odeiam o Senhor seriam sujeitados a eles, o seu tempo seria eterno, e ele o sustentaria com um trigo mais fino e fartaria com mel saído da rocha. Mas eles não quiseram. Israel não me quis. Israel afirmou a sua vontade contra a minha. Não quiseram fazer a minha vontade. Então veja como é grave. Deus lamenta isso dos filhos da aliança. Não está nem lamentando aqui do mundo. Está lamentando dos filhos da aliança, daqueles que ouvem. Aqueles que ouvem e que entendem e que sabem que é assim. Sabem que Jesus falou: tome a sua cruz a cada dia e venha após mim. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo já tem o inferno garantido. O pecador já tem o inferno. O inferno já é garantido. É para lá que eles vão, não tem outro lugar. Agora, os filhos da aliança podem. Tem a promessa de Deus. Tem a promessa, é se agarrar nela e fazer a vontade de Deus. Deus sabe que nós não conseguimos fazer a vontade dele perfeitamente, mas é o nosso alvo, é este. Sabe o que é alvo? Propósito. Ele falou: o meu propósito não é ficar rico, é fazer a vontade de Deus. Eu quero me afinar com a vontade de Deus, eu quero chegar quanto mais próximo da vontade de Deus. Todo o meu trabalho, meu esforço, não é para ser salvo, eu já estou salvo, mas é para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, se eles me conhecessem. Então, rejeitaram, e acabam se perdendo esses que tomam esse caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte, que não tomam a sua cruz a cada dia para seguir ao Senhor. Então, o Senhor entregou, e ser abandonado à sua própria vontade é condenação. O homem acha que é liberdade. Liberdade é fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Deus disse: não, se eu entregar a você a sua vontade, você está condenado. Todo mundo que vai para o inferno vai de livre e espontânea vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse que é o problema. Abandonar, ser abandonado à própria vontade significa ser condenado. Então, todos que já estão no inferno e que ainda irão para o inferno, irão fazendo a própria vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque não tem como ser de outra forma. O homem viver fazendo a vontade da carne e ir para o céu, isso é impossível, segundo Jesus. Não pode, não vai entrar lá. Então, quem não se submete à vontade do Senhor será destruído. Ele contou isso naquela parábola de Lucas 19, quando ele disse: aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Lucas 19, versículo 27. Depois você lê toda a parábola. Mas ele diz lá: aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui na minha presença e matai-os diante de mim. Esse será o fim. Porque, meus irmãos, para nós encerrarmos, todo homem quer morar no paraíso, como eu disse, mas eles querem um paraíso sem Deus. O esforço da ciência neste mundo, todo gasto, né, dos governos e das autoridades, da ciência neste mundo, é justamente para fazer o quê? Para melhorar a sua vida. Para tornar a vida melhor aqui na Terra, para tornar uma vida mais longeva, para que você viva mais. Todo mundo quer viver 100 anos e quer vida boa. E para isso trabalha a ciência, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese é isso. Todo esforço, todo dinheiro que eles ganham, todo investimento que eles fazem é justamente para tentar fazer deste mundo um paraíso, ou pelo menos chegar mais próximo possível disso. Fora Deus, sem Deus. Não é isso que você vê? Não existe paraíso sem Deus. Paraíso só existe na presença de Deus. Quando Adão pecou, afirmou a sua vontade contra Deus, acabou o paraíso. Acabou, perdeu toda a graça. Cadê Adão? Já se escondeu de Deus, fugiu de Deus, ficou com vergonha de Deus, com medo de Deus, culpado. Estragou tudo. Comunhão agora era com Satanás, não era com Deus. Deus disse que precisava reverter esta amizade, colocar de novo uma inimizade contra Satanás, porque ele tinha se aliado ao inimigo. Então é aquilo, ninguém deseja morar no inferno, mas eles não sabem que vão, né? Ninguém deseja viver mal aqui e nem depois, ninguém, nem se for louco, mas eles não querem, os homens não querem viver mal aqui, eles querem viver bem aqui, e se tiver vida depois, querem viver bem também. Mas não adianta querer, não adianta afirmar a sua vontade. Tem alguém que diz como é que tem que ser feito isso? O Senhor Jesus Cristo. Não existe paraíso sem Deus. É isso que os homens querem. Então, meus irmãos, é da máxima urgência e importância. Primeiro nós nos submetemos à vontade de Deus. E examinarmos todos os dias se estamos fazendo a vontade de Deus, o mais que nós podemos. Não é se acomodar e achar que está bom. Não, não está. Precisamos melhorar muito. Precisamos tomar a nossa cruz mais. Abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós nos achegamos a Ti e clamamos pela Tua misericórdia mais uma vez, porque nós sabemos que somos grandes pecadores e sabemos que muitas vezes nós afirmamos a nossa vontade contra a Tua vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade, gostamos de fazer a nossa vontade, muitas vezes ficamos confortáveis quando fazemos a nossa vontade, mas nós rogamos a Tua misericórdia, Pai, que nos livres dessa situação. Não nos deixes ficarmos confortáveis quando estivermos fazendo a nossa vontade contra a Tua, por misericórdia. Que haja um despertamento na Tua igreja, na Tua congregação, que entendam a importância, a urgência deste assunto, que nós oramos na oração do Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que primeiramente nosso propósito e nosso alvo seja que isso seja feito em nossa vida, que isso aconteça, que isso seja uma realidade em nossas vidas, para que desejemos que outras pessoas também se sujeitem, se submetam às suas, submetam a sua vontade e à vontade do Senhor, se rendam a Ti, que mais e mais vidas se aproximem de Ti, que mais e mais vidas sejam reconciliadas contigo e se voltem para Ti, e assim o Teu reino cresça e prospere neste mundo e impacte a vida da nossa sociedade tão moribunda, tão carente, tão necessitada e tão perdida e enganada, porque eles não sabem e não têm conhecimento destas coisas. Por misericórdia, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e te bendizemos. Amém.